Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
De volta com o Vida Livre, estamos falando sobre filosofia, com a minha entrevistada aqui, Otávio Marquezine. Deixa eu mandar uns beijos, né, pro Rafael Juliano, pro Carlos Eduardo, Marcinha, Márcia Galvão, beijo, Marilene, oi mãe, beijo pra você, a Catherine Martins, quem mais aqui, tínhamos mais pessoas ouvindo aqui, Cristina, um beijo pra você também, muito obrigada pela sua companhia. A gente tá falando sobre teosofia e estávamos falando sobre a Grande Fraternidade Branca, pra gente localizar as pessoas, enfim, e a teosofia, na verdade, diz o seguinte, então, que ela acredita na reencarnação, é isso?
Isso.
Nós vivemos várias encarnações, em karma também,
Essas palavras, a gente tem elas com uma forma, de uma forma tão natural, mas se fala que de algum modo elas começaram a ser introduzidas num conhecimento ocidental a partir da fundação da Sociedade Teosófica. Teve um momento em que nós tivemos um Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, antes da ONU existir. Ali ainda, então, estamos ali no final do século XIX, começo do século XX. Annie Besant foi uma pessoa muito ativa na Sociedade Teosófica, ela organizou uma atividade que permitiu que vários sábios do Oriente viessem fazer conferências, e aí começou a se tornar de algum modo mais conhecido esse tipo de palavra como karma, que hoje está até no dicionário, mas até então parece meio distante para a gente não sabia exatamente o que era e a palavra não estava no nosso imaginário. Para dar um outro exemplo que às vezes parece tão banal, talvez há 50 ou 60 anos nós não tínhamos a palavra ecologia, o que hoje é uma coisa tão lógica e clara, embora às vezes a gente ainda não tenha aprendido exatamente toda a dimensão e necessidade do que esteja por trás dela, mas é uma palavra de domínio comum, como karma. Agora, o que é o karma? Às vezes a gente imagina de um jeito, imagina de outro, e talvez essa mesma Annie Besant nos disse, mais complicado do que não saber sobre o karma é saber um pouco e achar que já sabe.
Sim, então, mas o que a teosofia diz que é o karma?
Se fala sobre karma, então tem uma coisa assim, então, essa é a primeira ideia. A teosofia é uma palavra, uma coisa, não é a sociedade teosófica. Uma coisa é teosofia, uma coisa é sociedade teosófica, uma coisa são os teosofistas. Então é bom a gente entender isso. A sociedade teosófica tem por propósito difundir a ideia de teosofia, mas ela sequer define o que é teosofia. E ela diz, eu não afirmo nada, eu não sou dona de nada. A sociedade teosófica não é dona da teosofia. Porque a palavra, de novo, ela é só um sinal. Ela seria uma ideia de uma verdade última. Existe uma verdade última? Existe uma verdade que não se transforma, que tudo abrange? Então, isto é sinalizado pela ideia de teosofia. E quando a gente fala, a gente caiu da realidade. Vamos filosofar um pouquinho, mas tentar ficar com o pé no chão. Uma coisa é a realidade. Uma coisa diferente é perceber a realidade. Quando eu percebo a realidade, tenho eu e algo. Esse percebimento não é a realidade. Ela pode ser muito próxima, mas não é. Então, uma coisa é essa verdade. Essa verdade vem sinalizada. E aí a sociedade teosófica surge e diz, existe algo. Existe algo. Mas esse algo tem que ser descoberto por quem? Por cada um de nós. E se nós não descobrirmos, nós nunca saberemos. Não adianta eu descobrir porque alguém me disse, é isso. Se eu aceito, é isso? Eu aceito, mas eu não realizei. Então a sociedade teosófica não afirma, mas ela apresenta conceitos. E se você aceita esses conceitos como lógicos e descobre por você, talvez você possa ser algo próximo da sabedoria.
Ok, mas os conceitos são o quê?
Karma, dharma, reencarnação. O que é o karma em linhas gerais? Se fala, e aí dá pra gente fazer um programa só falando sobre karma. Existe uma harmonia universal. Essa harmonia universal, num dado momento, entra num estado dinâmico. E nesse estado dinâmico de harmonia universal, como alguém que anda em bicicleta, vai gerando causas e consequências que produzem uma interdependência de tudo e de todos. E tudo que nós movimentamos tende a retornar para o caminho, o ponto da onde foi movimentado. E aí a gente, de algum modo, começa a sentir na pele aquilo que a gente chama de karma, quando a gente percebe experiências que são meio desagradáveis. Ou ainda que sejam agradáveis, que chegam até nós, são vividas e eventualmente deixam também o seu rastro de possibilidade de aprendizado.
Então vamos lá, causa e efeito. Karma, a gente já tem um conceito mais ou menos assim, de que você faz, você vai ter que resolver aquilo, pagar, digamos
em
assim,
sânscrito,
enfim.
É uma palavra em sânscrito, em sânscrito a palavra é só ação.
Okay.
Porque eles entendem que a reação está diretamente ligada com a ação. Agiu, reagiu. Agiu, reagiu.
Mas aí o teu conceito de karma, é ação e reação nesta vida? Não. Pode ser ação e reação na outra vida, que é mais ou menos o conceito espírita mesmo, né? De você, o que você fizer de errado nesta vida, você prejudicar alguém e fizer alguma coisa assim, você vai ter que pagar. Às vezes o efeito é imediatamente, é nesta vida, às vezes não.
Às vezes
o teu espírito
vai reencarnar
e na próxima vida você vai ter que resolver isso. Então este conceito também está dentro da teosofia.
E talvez dentro do karma, e voltando um pouco a Blavatsky, ela tem uma afirmação dizendo o seguinte: nós somos filhos da necessidade e escravos dos nossos desejos.
Uhum.
Nós somos escravos daquilo que nós desejamos e por isso filhos da nossa necessidade. Tudo o que desejaste terás. E terás que usufruir, assim como Saint-Exupéry, o nosso pequeno príncipe, nos diz, és eternamente responsável por aquilo que cativas. O problema seria que hoje nós queremos uma coisa diferente do que quisemos ontem.
Sim.
E hoje nós temos o que, de algum modo, projetamos no desejo do dia de ontem.
Sim.
E aí a gente vê um dia diferente e a gente projeta uma outra coisa. E fica nisso que os budistas chamam de samsara, no eterno vir a ser. Porque não conseguimos estar contentes e presentes no agora.
A roda de samsara é sempre você estar repetindo as coisas, né? E mudando,
então,
e a roda da reencarnação.
Karma, e ela fala também de um processo que seria dharma. Se diz que no início, do sem início dos tempos, antes da grande explosão cósmica, do Big Bang, do verbo divino, da manifestação da luz, existia uma coesão entre karma e dharma. Não existe necessidade de falar karma ou dharma. Eles estão juntos, e os indianos chamam isso de ritan, uma harmonia cósmica que está, mesmo agora, em meio ao nosso caos. Só que tem um momento em que isso se separa, então dá essa expressão dinâmica. E aí a gente começa a fazer ou falar que tem sentido entre karma e dharma. Quando a gente fala dharma, a gente está falando em expressar aquilo que é a essência que trazemos conosco. Viver na plenitude a nossa essência. Então se diz assim, nos muitos reinos, a experiência do Dharma poderia ser exemplificada, por exemplo, na semente de feijão. Quando você planta e as condições permitem que aquela planta viceje, a semente de feijão vai produzir feijão. E não adianta você querer que ela produza outra coisa, porque o dharma dela é produzir feijão.
Perfeito. Então você vai colher o que você plantar.
E na condição humana é a mesma coisa. Qual é a tua essência?
Uhum.
Será que a gente consegue descobrir, conhecer os nossos dons, os nossos talentos? Se diz que quando descobrimos nossos dons e nossos talentos e de algum modo nos inserimos de um modo consciente na sociedade, ofertando aquilo que a gente traz de melhor, nós experienciamos uma sensação que é mais do que uma sensação.
Quando você está fazendo o que gosta, né? O que faz parte de você.
Uhum. Que não é uma alegria que se confronta com a tristeza.
Sim, isso a gente vivencia no dia a dia, né? Você está trabalhando uma coisa que ama, você tem uma energia. Você está fazendo uma coisa por obrigação, é outra.
Então isso estaria associado com o Dharma. Não necessariamente com o karma. E isso é um ensinamento espiritual que normalmente se reflete, aprende e aprofunda nas fileiras dos estudantes da sociedade teosófica. E a outra é a reencarnação. Um teosofista famoso, que eventualmente gera muitas reflexões sobre o trabalho teosófico, é Krishnamurti. Um dia perguntaram para Krishnamurti, a reencarnação existe ou não existe? E ele deu a seguinte resposta, nos provocando. Um teosofista às vezes gosta de provocar que nem Sócrates, sabe? Sócrates era perguntado por alguma coisa e ele voltava à pergunta.
Sim.
Encontra a resposta que está dentro de você. Se não consegues encontrar a resposta dentro, a resposta de fora é uma sinalização para que você olhe dentro.
Tá.
Então, quando perguntaram para Krishnamurti, a reencarnação existe ou não existe? Ele diz o seguinte, ela não existe, embora seja um fato na natureza. Como assim? Ela não existe, mas é um fato na natureza. Ele talvez esteja vendo numa perspectiva última ou absoluta.
Tá. Então, voltando à teosofia, então, já falamos que acredita em karma, né? Fala de karma, fala de reencarnação. Essa influência, esse mestre que Helena Blavatsky, que foi a fundadora da teosofia, recebeu, faz parte da grande fraternidade branca, dos mestres ascensionados, Jesus Cristo faz parte desta fraternidade também, né? Esses mestres entendem-se, então, que são seres mais evoluídos, que estão... não são os anjos, não são a consciência, o todo, mas eles estão no meio do caminho, é isso que está falando. Entende-se que existem várias camadas, então, de evolução espiritual. Eles são mestres que já estão ascensionados e estão, eles continuam nos ajudando, eles continuam cuidando da Terra, eles continuam tendo discípulos aqui.
Normalmente a gente tem uma visão que cria um abismo entre o ser humano e Deus, né?
Uhum.
Nós imaginamos aqui tá, o ser humano escatológico, a teologia vai nos falar, e existe uma natureza eventualmente divina e um abismo. Existe um entendimento tradicional e espiritualista que nos fala que tudo está em evolução.
Sim.
E o ser humano está num processo evolutivo, seja
e
na
a própria reencarnação
de,
faz parte disso, né?
E a consciência, da mente, ou mesmo da expressão corporal. E a reencarnação é um instrumental para que esse processo evolutivo ocorra.
Sim.
Sem dúvida. A grande questão é o que reencarna.
Uhum.
Nós imaginamos que nossa personalidade seja algo que reencarna e imaginamos um Otávio numa vida futura. E talvez exista algo de impessoal dentro de nós, ainda não compreendido, que seja isso que reencarna. De qualquer modo, existe um processo de reencarnação da alma humana.
Sim.
Da alma humana, né? Que não tem sexo, não tem gênero, não tem nome, não tem cara. Tem uma impessoalidade. E nesse processo evolutivo se diz, isso é uma máxima da tradição cristã, que haveremos de nos tornar perfeitos na estatura do Cristo. Isso talvez numa vida não seja possível, mas numa sequência de vidas talvez seja possível. Se diz que aqueles que atingem a perfeição, ou numa expressão também oriental, o adeptado, que seria a partir de processos de iniciação, de expansão da consciência, uma quinta iniciação, transcendem a condição de experiência dentro de um reino humano. Eles não têm mais o que aprender como
e
humanos.
E vivem no que chamam da quarta dimensão.
Mas talvez ainda exista uma evolução em outros níveis.
Certeza.
E alguns desses que se libertam, diz que abrem 7 caminhos. Um desses 7 caminhos seria fazer o voto de permanecer com a humanidade, ajudando a minimizar a ignorância, a dor e o sofrimento.
Tá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas está na hora do meu intervalo de novo. Senão o Marquinhos me dá uma bronca ali. Vamos lá.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.